Doutor Júlio, com a palavra. 3 minutos. Em seguida, 3 minutos para o doutor Fábio.
Obrigado, senador Cristóvão, pelas perguntas. Vossa Excelência foi profético nesta audiência de 2 anos atrás ao apontar as consequências de ignorar a realidade e se utilizar artifícios para uma maquiagem fiscal que esconde a realidade. A conta chega, a fatura chega, é impossível adiar isso indefinidamente e, infelizmente, estamos todos pagando a conta. Já nessa audiência, se apontou o crescente problema dos restos a pagar, que eram para ser restos, era para ser um gasto marginal, alguma coisa que não foi possível executar no fim do exercício e que fica ali marginalmente e relevantemente para o exercício seguinte. E passou a ser uma prática do governo de ir aumentando esse valor ano a ano. Isso é algo que tem que ser corrigido na nossa prática de execução fiscal no Brasil, para que o resto da pagar volte a ser aquele que é, ter aquela que é a sua finalidade original. Vossa Excelência pergunta, quando foi que começamos a errar? A meu ver, começamos a errar quando nos afastamos do valor responsabilidade fiscal e entendemos que a responsabilidade fiscal era um obstáculo para o atingimento do crescimento e do desenvolvimento econômico, quando, ao contrário, é a plataforma a partir da qual esse crescimento se faz. A partir de 2009, o governo começa a injetar no BNDES 500 bilhões de reais mediante emissão de títulos do Tesouro diretamente no caixa do BNDES, títulos depois que eram sacados da conta única de resultados do Banco Central. Isso é objeto de uma representação que o Ministério Público de Contas fez ao TCU, está sendo objeto de uma auditoria. Na nossa visão, é uma prática irregular que se processa desde aquela época e que futuramente deverá ter uma manifestação do TCU, esperamos, confirmando as ilegalidades que apontamos. Isso tudo foi corroendo as finanças públicas e inibindo a confiança e os necessários para investimento, para o bom desenvolvimento da economia. Vossa Excelência fala das impressões digitais. Eu colocaria minha impressão digital com toda tranquilidade, com toda serenidade, por uma questão pedagógica necessária para a validade das normas constitucionais e de responsabilidade fiscal no país. Muito mais importante do que o afastamento desta presidente, ou de um presidente ou de um governante qualquer, é o Brasil ter a segurança de que nós nunca mais teremos aventuras fiscais, que nenhum governante mais ousará desafiar a Constituição e o ordenamento jurídico para fazer uma farra fiscal e inviabilizar o bom funcionamento da economia brasileira, o bom funcionamento da vida, da qualidade de vida das pessoas.
O senhor está recomendando o impeachment, então?
Eu não teria a menor... Não, eu estou respondendo a pergunta do senador.
Não, mas o senhor pode me responder também. Eu sou senador. Eu gostaria só de saber se o senhor está recomendando o impeachment. É só dizer sim ou não.
Eu estou dizendo não. Eu estou respondendo a pergunta do senador, se eu colocaria...
Perguntei se o senhor está recomendando o impeachment. Não, não, não.
Está aqui, não.
É simples, pode falar.
Esse paralelismo não é possível.
Que cena deprimente.
Ué, todo mundo que vem aqui responde aos senadores.
A senhora perguntou se eu estou
recomendando o impeachment ou não.
Eu não estou recomendando. O meu não quer dizer isso. Eu não estou recomendando. Eu estou apenas respondendo a pergunta do senador.
Eu entendi com a digital que o senhor não teria problema nenhum de colocar a sua digital no impeachment.
Não tenha dúvida. Não teria nenhuma.
Então o senhor está recomendando.
Se eu fosse senador...
Também quero fazer uma pergunta, senhor presidente.
Põe em ordem, por favor.
Também quero fazer uma pergunta, senhor presidente.
Não, não, senador, todo respeito,
quero fazer uma pergunta.
Vamos fazer silêncio. Vou dar mais 2 minutos aqui para o
presidente. Mais 2 minutos para o doutor
Júlio. Tem que seguir as inscrições, senhor presidente.
Não poder se falar no meio da resposta de um convidado.
Presidente, eu fiz a pergunta. Posso dar minha opinião sobre a resposta dele? Eu acho que ele foi muito claro na resposta.
Já concluiu a resposta. Vossa Excelência ficou satisfeito com a resposta?
Não, presidente.
Claro, ele respondeu o que eu perguntei. Ele não disse se recomendo ou não, se faria ou não como senador, mas ele respondeu a minha pergunta. Colocaria digital.
Vossa Excelência tem mais 2 minutos para a réplica.
Não, eu não quero ouvir a opinião.
Presidente, eu não tinha terminado.
Eu vou falar também.
Estou perguntando ao senador Cristóvão Buarque se ele já ficou satisfeito com a resposta.
Fiquei, mas falta um dos.
Aí eu vou passar técnicos. Agora a palavra para o doutor Fábio. Agora.
E ele nem concluiu. Eu fiquei satisfeito. Eu tenho que perguntar a ele se ele está satisfeito com a resposta que deu.
Não.
Eu não preciso fazer réplica.
Não precisa.
Não.
2 minutos para o doutor Júlio concluir as suas considerações.
Presidente, eu peço encarecidamente não coloquem palavras na minha boca. Aquilo que eu disse é a expressão do meu pensamento. É, Vossa Excelência fala da atuação dos órgãos de controle, do TCU, de outros tribunais de contas dos estados. Esse ponto é relevante, os órgãos de controle têm que evoluir, têm que estar mais atuantes, mais presentes. A administração pública toda precisa evoluir no sentido da transparência, para que também o controle social possa ser mais efetivo, para que esses dados da execução orçamentária possam estar mais transparentes à disposição de todos, para que o Brasil possa ter acompanhamento, fiscalização e consciência de como as contas públicas estão sendo geridas. E Vossa Excelência me pergunta, se não houvesse esse financiamento que houve dos bancos públicos federais ao Tesouro, o Brasil estaria normal? Né? Estaria muito melhor. Estaria muito melhor. Porque o grau de confiança da sociedade brasileira, dos empresários e dos investidores, nos números, seria muito maior. A receita que houve foi utilizada para despesas outras que o governo queria aumentar ou queria executar. E não tinha receita para essas outras despesas. A despesa obrigatória contraída já perante esses bancos públicos, essa é que tinha que ter sido executada e teria que ter sido respeitada de acordo com a Constituição e a legislação brasileira. Muito obrigado, senador.
Obrigado.
3 minutos para o doutor Fábio Osório.
Senador Cristóvão Buarque, muito obrigado pelos questionamentos. Inicialmente, eu gostaria de lembrar uma posição do Comitê Europeu de Expertos Independentes na Europa. Em março de 99, já referia que a má gestão pública era uma vasta noção que englobava ou abrangia as faltas graves e persistentes à boa gestão, com atos ou omissões que proporcionavam fraudes ou irregularidades, direto ou indiretamente, que neste universo cabiam condutas gravemente negligentes. Conclusão que se alastrou pelo direito europeu e que é na mesma linha a agenda do direito norte-americano, do direito inglês, a agenda internacional, a qual o Brasil também está filiado. Ou seja, aqui nós estamos diante de um caso clássico de má gestão pública. Má gestão pública por grave ineficiência. O Brasil está contaminado por ineficiência endêmica, que proporciona esse ambiente de corrupção que nós estamos assistindo. Eu tenho uma posição pública com artigos escritos em que eu entendo e defendo que estão presentes os requisitos objetivos para o desencadeamento deste processo de impeachment. Talvez por isso tenha sido, inclusive, convidado para estar nesta bancada hoje, porque amanhã presumo que estarão presentes aqueles que defendem a posição oposta a esta, ou seja, aqueles que defendem o não recebimento do processo de impeachment. Me pareceu que a lógica fosse exatamente esta. Por isso, a pergunta, com um certo grau até de obviedade, eu respondo afirmativamente, botaria assim minhas digitais com toda a tranquilidade nesse processo de impeachment, porque entendo que estão presentes os requisitos objetivos para o recebimento deste processo, senadores. E, portanto, me parece que a sociedade brasileira quer sim que este processo seja devidamente instruído.
Vossa Excelência ainda tem 1 minuto.
É que a campainha é tão contundente que a gente fica até na dúvida, né? Procuro respeitar os regimentos aqui, né? Presença de Vossas Excelências. De qualquer modo, como eu sou muito disciplinado nessa questão do tempo, eu gostaria de agradecer a oportunidade do questionamento e ficar sempre à disposição de Vossas Excelências.
Na condição de líder Passo a palavra ao senador Ronaldo Caiado.
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares e aos nobres expositores e o nobre relator. Senhor presidente, eu acho que até agora, após a exposição feita pelos convidados que aqui estão, ficou muito evidente o embasamento, a parte não só da lei de responsabilidade fiscal, quanto também da lei orçamentária e da Constituição brasileira. Agora, é muito comum a base do governo, os senadores e senadoras que defendem a presidente da República, querer vender para a opinião pública, olha, são apenas algumas pedaladas, são apenas alguns decretos, como se fosse assim algo insignificante, como se fosse algo que não provocasse nenhuma gravidade no cenário político, econômico e social do Brasil. Eu neste momento, como espaço de líder que me é dado, senhor presidente, eu quero reforçar aqui para a sociedade poder entender que, em decorrência dessa irresponsabilidade da presidente Dilma em descumprir a lei orçamentária, em desrespeitar a lei de responsabilidade fiscal, que eles nunca aceitaram e nunca quiseram cumprir, até porque recorreram ao Supremo Tribunal Federal com a DIN para derrubá-la, o que dá maior responsabilidade aos gestores. O que é importante que seja enfatizado aqui para a sociedade entender é que a presidente da República, ela tem exatamente nos últimos anos, e aí especificamente no ano de 2015, pós-eleição, ela praticou o maior corte de toda a história em programas sociais do país. Isso é que é importante, quer dizer, eles falam uma coisa tentando responsabilizar o próximo governo, sendo que eles já estão praticando. Ou seja, os cortes hoje eles chegam a quedas reais em torno de 87%. Hoje, se o cidadão está desempregado, ele deve exatamente a todas essas inconsequências praticadas e irresponsabilidades para garantir a reeleição da presidente Dilma. Quem está pagando hoje? 11 milhões e 100 mil desempregados. A presidente ontem, ao invés de ter ido lá no movimento da CUT em São Paulo, ela deveria ter convocado uma assembleia dos desempregados no Brasil, para ela chegar lá e falar que vai aumentar a Bolsa Família. A Bolsa Família, que ela disse que aumentou, ela diminuiu de 30,4 bilhões para 28,7 bilhões de reais, com a inflação que ultrapassa 10%. O Minha Casa Minha Vida, que ela enche a boca para dizer com o programa social, foi 74% em comparação ao ano de 2014. 74%. Nós temos aqui a construção de creche de 4 bilhões, veio para meio bilhão, 4 bilhões veio para 500 milhões. O que nós estamos assistindo, senhor presidente, é que numa situação grave quanto essa, o combate ao crack foi cortado 49,7%. Os bolsistas do CNPq, todas as bolsas foram suspensas. Os 7 mil jovens que estão na CAPES, no programa de nível superior, 7 mil bolsas suspensas. Nós não temos mais hoje o grau de investimento internacional. Brasil hoje é um grau de especulador. Hoje o investimento no Brasil, qualquer contrato é altíssimo. Agora, um ponto que eu coloco aqui em discussão com todos os senhores, principalmente Vossa Excelência, para concluir, presidente. Nós tivemos 367 deputados federais, quando era necessário 342 para aceitar a admissibilidade da presidente da República. Vem para a Câmara, vem para o Senado para uma segunda admissibilidade. Vejam bem as atrocidades que estão acontecendo. Do dia 17 até hoje. Este período, nós estamos assistindo os maiores disparates no país. A presidente tinha que ser interditada neste momento. Interditada. Olha, ela está renovando o contrato de mais médicos com Cuba. Eu vou apresentar na medida provisória que não vá um real para Cuba, que fica tudo com os médicos cubanos, 100% com os médicos cubanos. Ela está ampliando área sem menor avaliação, só para atender os que bateram palma para ela, sobre áreas indígenas. Está desapropriando propriedade sem ter orçamento. Ela está cada vez mais chegando lá ontem em São Paulo, ampliando o Bolsa Família, sendo que cortou. Dizendo que vai reajustar a tabela de imposto de renda, sendo que a arrecadação foi lá embaixo, o custo do país hoje, a defasagem semestral é de 20%, 15% de aumento de receita e 5% de diminuição desculpa, 15% de aumento de despesa e 5% de diminuição de arrecadação. Então, senhor presidente, a questão que eu faço aqui, senhor presidente, aos nossos expositores, é que no momento em que se tem admissibilidade aceita na Câmara dos Deputados, ou se tem um prazo de 48 horas no Senado, ou o afastamento é imediato, porque este período, quanto mais longo, tá certo? O que nós estamos assistindo é uma presidente que está acabando de fragmentar, de dilacerar, de inviabilizar o país até no cenário nacional, mundial. É inadmissível que uma presidente da República, que tem que ter a responsabilidade, uma postura e uma liturgia própria, se dê a esse tipo de retaliação, de vindita, de um jogo que realmente o povo brasileiro ainda vai sofrer essas consequências. Hoje, só o déficit que ela vai deixar no país são mais de 120 bilhões de reais. Não sou economista, os economistas conhecem contas públicas, dizem que nós vamos gastar 4 a 5 anos para recuperar essa situação no país. Vejam bem o quadro danoso que se impõe na nação por uma questão de se manter no poder, transformar o governo brasileiro como se fosse um governo partidário. Não é a nação brasileira, é o PT. E aí, com isso, chegamos ao ponto que nós estamos chegando. É isso que a sociedade tem que entender. O cidadão tem que entender hoje que não é apenas a pedalada, não é apenas o decreto. Esse mal maior, tá certo, que atingiu o cidadão e a consequência foi a incompetência da presidente da República. Muito obrigado, senhor presidente.
Um momentinho, não deu 9 minutos, não. Não deu 9 minutos, não. Aqui. Deu 7 minutos. Deu 7 minutos, exatamente.
Então não vai ter tréplica, né, senhor presidente?
É, ainda tem 1 minuto aí para réplica. Viu? Passou. 3 minutos. 3 minutos para o doutor Fábio Osório.
Senador Ronaldo Caiado, exatamente essa preocupação que nós manifestamos quando mostramos que há algo maior em jogo. Mas o que Vossa Excelência traz à baila aqui também nos preocupa, porque justamente esse rito que foi estabelecido agora para esse julgamento, ele suscita uma reflexão sobre o comportamento do governante neste crucial momento da saída do governo. Certamente haverá consequências jurídicas muito sérias, porque se vai avaliar a conduta à luz de categorias clássicas do direito administrativo, como é o caso do desvio de finalidade, que vem evoluindo no direito administrativo pátrio, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O que se analisará, certamente, no comportamento do governante que sai e que anuncia aos quatro ventos que não haverá transição. Seus ministros fecharão as portas para os que chegam. O que acontecerá com os arquivos, com a máquina pública, que não pertence ao governante, que pertence à sociedade e que um princípio básico, que aliás norteia a lei de responsabilidade fiscal e que norteia todo o direito administrativo, todo o governo, que é o da continuidade administrativa. O governo, a máquina pública, não pertence ao governante, pertence à sociedade que ele representa. Então, ele tem a obrigação de passar as coisas públicas para o governo que entra, independentemente qual seja esse governo, seja ele de oposição, seja ele o governo que vai assumir por conta de um processo de impeachment, que é um processo legítimo pelas instituições democráticas que estão em funcionamento, cujo rito foi estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal de nosso país, pelo Congresso Nacional, Ora, como assim o ministro da Justiça anuncia que não dará posse, que não vai fazer transição porque não reconhece legitimidade? Como assim? E como assim vai se utilizar a caneta como bem lhe aprover? Isso não é um princípio que inspira leis como essa da lei da responsabilidade fiscal, gerando despesas sem qualquer compromisso com a sustentabilidade dessas despesas. Não me parece que haja lógica nisso, um compromisso com o futuro. Então, me parece que, efetivamente, haja necessidade aí de nós repensarmos, porque essas categorias, como a da improbidade administrativa, como o do desvio de poder, o do desvio de finalidade e uma reflexão mais crítica à luz do princípio republicano, isso tudo será feito, inevitavelmente.
Senhor presidente, eu quero só, senhor presidente, 30 segundos.
Tem um minuto, Vossa Excelência.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero, dentro das preocupações que nós temos, eu quero dizer ao doutor Osório que acrescerei também esses pontos levantados por Vossa Senhoria. Extremamente importantes, ou seja, nós estamos sendo ameaçados hoje por ordem do governo dos ministros apagarem todos os dados.
Imagina,
dos computadores.
Isso é crime.
Isso é mentira do senador Caiado, uma mentira a essa hora da noite,
está
pelo amor
publicado,
de Deus.
Isso está sendo publicado. Publicado. Baixa a palavra, baixa a mentira, você está... Olha, eu estou lendo a matéria.
É mentira,
eu
reafirmo a palavra.
Eu estou lendo a matéria.
Mentira,
tá
de Vossa Excelência.
Tá, eu estou lendo a matéria, está publicada, tá bom? Tá certo? Estou lendo, viu? Tá certo? Não me venha chamar de mentiroso aqui não, viu?
Senador...
Tá bom,
eu chamo.
Tá certo?
Senador
tá
Lindenberg.
Mentira, você
senador
fala aqui, fala lá fora.
Senador Lindenberg. Lindenberg.
Fala lá fora. Fala lá fora. Fala lá fora.
Não, não.
Fala lá fora.
Não, não. Não, senador Lindenberg. Senador Lindenberg. Senador Caiado. Senador Caiado. Senador Lindenberg. Senador Lindenberg. A reunião está suspensa por 2 minutos. 2 minutos. Está suspensa por 2. Está suspensa por 2 minutos.
Você não está tratando com os seus funcionários da fazenda, não.
Presidente. Tá pensando, é o presidente da UDR.
Lidem.
Exatamente. Exatamente.
Presidente da UDR.
Exatamente. É isso aí.
Meu jovem, se acalme, você se assente. Bora.